Festival Trama, 4ª edição do Festival de Artes Performativas do Porto. Programação de sábado e domingo.
Depois passamos para sábado, as coisas começam mais cedo, começam a partir do meio-dia e aí sim, pela noite dentro também. Vamos cronologicamente também olhar.
Então aqui vamos começar ao meio-dia no Hotel Dom Henrique. O Hotel Dom Henrique é um parceiro que está connosco desde o início da trama. E nós temos trabalhado no Bar Panorama, portanto é uma espécie de torre de controle da cidade de Porto, mas uma torre de controle estética, porque temos uma percepção, e também geográfica, temos uma percepção da cidade. E é um bar muito bonito que nós gostávamos que as pessoas também usufruíssem. Isto é uma das características da trama, às vezes é também mostrar alguns espaços que estão mais escondidos. Este tem altura, mas outros, pronto, por exemplo, como o Fluvial Portuense, que não está escondido, mas não é um espaço propriamente...
Que as pessoas vão lá habitualmente.
Sobretudo para um âmbito cultural, não é? Uhum. Mas no Hotel do Henrique vamos ter então a Patrícia Portela, que criou um dispositivo, que é um dispositivo quase de devoção do texto ao teatro, e em que do meio-dia à meia-noite podemos encomendar e assistir uma peça de teatro áudio. Isto é, enquanto temos um menu de sons que estão próximos do teatro, e em que ao mesmo tempo pedimos um café, podemos ouvir uma peça. E nós escolhemos a temática. Pode ser um discurso político, pode ser um discurso amoroso. Uhum. E são escritos pela própria Patrícia Portela, que para além de estar ligada à história do teatro, ela também tem livros publicados. Uhum. Portanto, é muito interessante porque é um bocado uma atenção ao texto, mas que é um dispositivo também especial e que nos lembra um bocadinho o teatro radiofónico, que está um bocadinho. É um formato muito interessante, não é?
Certo. Também uma utilização diferente das que tivemos no passado do espaço do bar panorâmico do hotel.
Exato, onde tivemos sobretudo performances, sim, assim, em que a pessoa está presente, e também concertos mais performativos, mas sim.
Neste caso não.
Não, é um menu, a gente pode ir lá escolher. A seguir.
Pode ouvi-los todos.
Pode ouvi-los todos, exato.
São 88, não são?
Do meio-dia até à meia-noite. Mas, se não quiser ouvir todos, pode ver um bocadinho de outras coisas da trama.
Sim.
Nomeadamente ali muito perto, relativamente perto, sim, na Fábrica Social, no espaço do NEC, dentro da Fábrica Social, temos o Cristian Chironi, que é um jovem artista plástico italiano, que tem feito várias performances, e é uma performance que ele tem, que é o Poster, isto é às 3 horas. Esta é a versão para o Porto do Poster. O Poster parte de um álbum de família, de visionamento de um álbum de família, de fotografias de times de futebol, portanto, clubes de futebol, mas pequenos clubes, na maior parte das vezes, e em que ele, por uma estratégia performática, vai criar uma espécie de tableau vivant, em que ele quase que incorpora a imagem do álbum de família, portanto, a imagem de uma fotografia de um clube de futebol. Portanto, o que o Cristian Chironi faz é ligar o futebol a outras representações culturais e grupais. Uhum. Portanto, um bocadinho ver como o futebol reflete preocupações da sociedade. E preocupações e emoções, não é? Nós descarregamos, eu não especialmente, mas
parece que a sociedade em geral.
Exato, descarrega as suas emoções no futebol e grita, não é? Uhum. E beija e abraça.
Não é por acaso que ela é italiana, e lá tem-se visto muito o futebol.
Exatamente. Mas aqui no Porto, ele vai então ligar na investigação que fez sobre Portugal, e ele, portanto, interessou-se muito por um fenómeno que foi um jogo de futebol entre a Académica de Coimbra e o Benfica em plena crise académica durante a ditadura, e em que o jogo tomou proporções políticas muito grandes, e em que, por exemplo, durante o jogo se viam faixas Viva a Liberdade, e portanto, que é um jogo controlado pela PIDE, e portanto, e ele vai buscar descrições desse jogo, portanto, que aparecem em voz off, e portanto, utilizar lá está essa tal dimensão histórica e também política do jogo de futebol. A seguir, portanto, saindo da Fábrica de Social, deste, volta-se a subir, vai-se ao Palácio Manuel.
Eu deixo para subir e a descer, não é? Deixa de um lado para o outro.
Pleno Porto, Baixa de Porto. E vamos ao Passos Manuel, agora não como bar, mas como cinema. E aqui temos o tal filme do Jérôme Bell, Véronique Coano, que é um filme muito curioso, 37 minutos, e que é um filme que vai contar a história de uma bailarina do corpo de baile do Opéra de Paris. A peça toma o nome da bailarina. Isto é uma história real, mas que é uma história que no fundo vai refletir uma situação bastante comum. que é uma bailarina que é excelente no seu trabalho, mas é uma bailarina que é simplesmente uma figura do corpo de baile. Isto é, uma, que, o corpo de baile é aquele corpo no balé que vai suportar a performance das grandes estrelas, não é? E ela é uma no meio de muitas, mas é das melhores. Portanto, ela é das melhores, mas é um ponto, não é? Um ponto.
Mas não deixa de ser uma no meio das outras.
É, é uma no meio das outras, apesar de ser uma das melhores. É o corpo de baile do Opera de Paris. E isto no último dia, no último espetáculo que ela vai fazer, porque ela tem 41 anos, está de reforma. No dia do último espetáculo, portanto, ele grava esta peça, em que ela, no fundo, faz uma revisão subjetiva da sua vida, mas com um grande distanciamento possível. E, no fundo, nós o que pensamos é na hierarquia, como agora nas hierarquias das instituições e também como agora, quer dizer, aos 40 anos, parece que a pessoa já não tem privacidade para trabalhar, não é? E está, portanto, na reforma. Na realidade, a Vévó Nicolau não é professora neste momento, mas já não faz, já não queria, não é? Já não tem o seu lado da performance. Uhum. Isto também é típico, é uma passagem típica de corpo de baile, é seguir ser professora. Até se diz muitas vezes que os professores da Opéra de Paris, da Ecole, são frustrados, são pessoas frustradas, porque ainda tenho perfeitamente idade para dançar e não dançam. Isto é uma coisa que se diz em geral. Não é só a Opéra de Paris, é estas circunstâncias difíceis que o Jérôme Bell retrata muito bem.
Que é um vídeo, não é?
É um vídeo que é um filme a ser filmado em vídeo, sim.
Antes de passarmos para aquela que eu diria que era a grande peça deste drama, também durante a tarde, novamente, a reposição dos espetáculos que tiveram lugar no dia anterior, exatamente nesta feita no Museu de Serralves e já não no...
É que não é exatamente,
a mesma coisa. Portanto, o Sigmund Sicard vai fazer uma performance que não realizou no edifício da RDP e é também de acesso gratuito. Os Força de Entertainment, aí sim, é uma reposição.
É uma campinha que nós esperamos que tenha muita gente, então achamos que valia a pena por duas vezes. Uhum. E a seguir.
E numa noite de sábado, nada melhor do que vamos à piscina ver.
Às 10 da noite passamos para as piscinas do Clube Fluvial Portuense, onde a Juliana Snapper vai mostrar o trabalho e o Will Emerge from the Flood, que é an underwater opera, ou seja, é uma ópera subaquática.
Isto é um espaço, antes de continuar a explicar, é um espaço que fica já longe deste
mas fica próximo de Serralves. Foi pensado de forma a poder fazer um percurso dada a vizinhança com Serralves e também a toda a história do Clube Fluvial, que é um clube já com 150 anos.
Só não sei se depois as pessoas, quando acabarem de ver este, conseguem chegar à meia-noite ou passos para Noel. Se vierem até, eu acho que não conseguem chegar cá tão cedo, mas pronto.
Será mais complicado. Mas há autocarros.
Há sempre carros disponíveis.
É quase da gente, eu acho que é levantado e dizer quem vai, mal passos.
Mas a vossa ideia também não era esta, criar uma espécie de percurso, mas que as pessoas pudessem livremente andar sem carros, sem transportes.
Idealmente sim, mas sempre tivemos estes dois polos de atividades, que eventos que organizamos em Serralves, ou mesmo até já tivemos no Castelo do Cais, quando foi o caso dos carros no parque de estacionamento, foi há dois anos. Portanto, sempre tivemos este eixo Boa Vista, também já trabalhamos com a Casa da Música e em ligação com a Baixa, que também acho que é importante fazer ligações entre diferentes zonas da cidade.
Não concentrar tudo, elas, só num sítio.
E que elas se toquem de alguma forma, que não vivam isoladas umas das outras.
Não, e o Porto tem uma dimensão boa para isto, apesar de não é uma cidade gigante. E realmente esta questão do clube fluvial portuense interessava-nos particularmente, porque é um clube muito...
Sim, como dizia a Rita há pouco, muita gente aprendeu a nadar no clube fluvial portuense. Portanto, faz parte da vida da cidade, é uma grande instituição da cidade, em termos desportivos, onde acontecem campeonatos no mundo do polo aquático e tem uma grande
vida. Pode ter uma vida paralela também, não é?
Pode ter uma vida paralela em termos culturais. não estritamente desportivos e mostraram-se imediatamente disponíveis para acolher este nosso desafio.
A prova é este espetáculo. A prova disso tudo.
Sim, exatamente. É? Exato.
E realmente tem sido. Tem sido impecáveis. Nós temos ensaiado lá todos os dias.
A Artista já está cá desde sexta-feira, tem estado consistentemente na piscina a ensaiar. E não são todos os espaços que nos permitem este tipo de acesso.
Olha que projeto é este, que espetáculo é este que suscita tanta curiosidade de toda a gente? Alguém dentro d'água a cantar? Ópera ainda por cima?
A Juliana Snapper é uma cantora de ópera. Ela tem formação enquanto cantora de ópera, mas a ópera tradicional é algo de muito... vamos lá, que não é muito livre nas suas formas. E a Juliana sempre foi uma rebelde. e ao longo do seu percurso, ela aliás abandonou o conservatório e tudo, por se sentir muito presa a todos os protocolos musicais que estão envolvidos nesta forma artística. Aliás, é algo que na trama acontece muito, mesmo por exemplo quando foi o ano da abertura com o coro finlandês, que apesar de ter o formato coro, quebrava muito com os protocolos de como funciona o coro. E a Juliana desenvolveu então à procura de formas diferentes de se aproximar da tecnologia da voz e do corpo dela, sujeitou-se a vários testes, entre os quais cantar de cabeça para baixo, por exemplo, e também cantar debaixo d'água, que exige uma técnica especial, na medida em que a voz sai diretamente para a água, portanto tem que forçar o caminho através da água. E também interessava-lhe um outro aspecto, que é o facto do discurso musical não ser aquele que nós estamos habituados, e também não ser possível, por exemplo, o texto, não ser possível um discurso textual, e antes ser dada relevância a todo o processo físico que está implicado no canto operático, que é algo que implica uma força muito grande e um trabalho muito, muito, aliás, a formação musical enquanto cantora de ópera é longa, exatamente para trabalhar toda esta máquina que permite o canto operático. Ela desenvolveu esta técnica especial e tem vindo a desenvolver vários projetos operáticos debaixo d'água, que tem a designação de Five Fathoms Opera Project, com várias fases, e esta é uma delas. Ela vai estar debaixo d'água a cantar. Portanto, ela tem microfones próprios para o canto de subaquático. Também vai haver filmagem do que se passa debaixo da água, porque é transmitida depois para um ecrã fora da água. E também há a colaboração de um coro de voluntários, em parte constituído por um coro, um ensemble vocal para a música, e em parte por voluntários sem formação musical que têm estado a trabalhar com ela.
E com o compositor, não é?
Sim, e com o compositor, o Andrew Infanti, que esteve envolvido na parte da composição musical deste projeto.
E tem uma parte escrita, não é? A parte curta, uma parte escrita e uma parte improvisada, não é?
Sim, a parte do coro tem uma parte mais fixa, que o Andrew já esteve a trabalhar com eles, mas também tem uma parte improvisada em que o coro responde ao som da Juliana, que entretanto não os vai conseguir ouvir porque está debaixo d'água.
Já tem um bocadinho mais complicado. É um espetáculo quanto tempo?
Cerca de uma hora.
Uma hora a cantar debaixo d'água?
Ela vai ter mergulhadores que a vão ajudar, vão estar com botijas de oxigênio para de vez em quando darem um bocadinho de ar. Mas ela também vem à superfície e tem todo o espetáculo, tem também uma encenação própria de um espetáculo lá. Portanto, ela tem uns figurinos pesadíssimos que ela quase não se consegue mexer com eles. Portanto, há todo este lado grandioso da ópera que é transportado também para este projeto.
As pessoas, em termos de exposição da sala, ficam com uma visão total daquilo que se passa dentro desse...
Estão à volta da piscina.
As pessoas estão à volta da piscina e no bar bancada também. Do
Ou seja, vêm no fundo de cima também. Não é?
Sim, podem ver de cima. Exato. Lá. E depois há a projeção do que está a passar dentro da água. A projeção, portanto, é em direto? Não é
totalmente em direto. Também há um trabalho de vídeo que foi previamente realizado, que será misturado com as filmagens feitas em direto.
Neste sentido é muito engraçado, porque tem muito esta ideia de espetáculo total e até um bocadinho barroco, não é?
Sim, ela explora muito essa. Ela quer explorar muito este lado barroco da ópera, transportar esse lado barroco para um contexto que é fora de comum, mas também ela fala da água como sendo algo com que nós temos relações, uma relação especial, e ela relaciona muito a água com o nosso lado mais emocional, na medida em que não controlamos, e a nossa relação com a água pode ter várias cambiantes. Podemos falar de uma piscina, mas também podemos falar de um poço, ou das chuvas, ou das chuvas.
Uma banheira, também diziam aqui alguns na descrição.
Sim, exato. Uhum. Ela faz este projeto em vários sítios, desde banheiras, em quartos de banho, como em piscinas ou em banhos, como ela fez em Birmingham, fez num edifício que eram os banhos antigos. Portanto, este projeto ela adapta aos espaços e vem realçar também este lado site específico que o trama traz sempre ao Porto.
E depois, a partir da meia-noite, então a música cá em cima, baixo, nesta zona aqui, mal sabe, dos Passos Manuel, voltamos, também,
sim,
vozes,
né? São parceiros desde o início, desde o primeiro ano do trama. E continuam, e têm vindo a continuar a ser parceiros, e são nossos parceiros nesta edição. E assim, no abrimos com um concerto de Noise, do KK Nu, é um músico japonês e um dos grandes nomes do Noise japonês, ao lado do Merzabal, do Incapacitant. E incluímos o KK Nu, por um lado, pelas performances dele serem muito físicas, também envolvem. Ele, apesar de no início da carreira ter como instrumento de eleição a guitarra, ele tem vindo a abandonar para se dedicar mais à eletrónica e nomeadamente à transformação eletrónica da voz. E de forma que as performances dele têm muito a ver também com o corpo, com a voz enquanto transportadora de som, mas não de um som musical. Uhum. E também nos interessa incluir o noise como forma artística sonora bastante próxima da performance, na medida em que é explorar mais uma presença sonora do que propriamente um discurso musical. E isso leva-nos, aliás, no passado também já levou a incluir-nos nomes como o Daniel Mendes, que aliás já trabalhou com o KK Nu.
Acho que foi assim um concerto de grande referência.
Sim, da Ana, exatamente.
As pessoas ficavam mesmo muito impressionadas com como é que o som poderia ter um impacto tão grande fisicamente.
No caso da Daniel Mendes, mesmo por causa da performance dele, era realmente muito física, e ele saía dele quase.
Eu lembro de estar. Completamente ao público. Ainda agora as pessoas me falam do concerto de Daniel Mendes, pessoas que nem são assim especialmente ligadas à música, como ter sido uma experiência emocional.
E é exatamente esse lado mais emocional ligado ao som que nos interessa explorar aqui no trama, enquanto mais próximo do universo da performance.
Realmente é uma das características do trama, este lado experimental, não é? A perspectiva experimental das propostas, em que as pessoas estão realmente a tentar levar um bocadinho mais longe, seja uma temática, seja um suporte, mas estão a tentar fazer algo de novo e de mais aprofundado do que simplesmente...
Sim, com um simples concerto,
uma simples peça, teatro, né? Ou dança. Isso é uma linha importante.
Depois, andamos nessa noite, andamos de um lado e de outro, não é?
Sim, vamos andar a saltar, vamos atravessar a rua várias vezes.
Vale, fica um à frente do outro. Se tivesse que descer e subir, seria mais complicado.
Há quatro andares para subir, mas há um elevador.
O elevador nessa noite vai andar.
Vai andar muito ocupado.
E vamos ter a seguir Soft Circle.
Soft Circle, que é um projeto do Isham Barusha, que é um músico que teve ligado, por exemplo, à fundação dos Lightning Bolt ou dos Black Dice. Ele é baterista e percussionista, e também canta e toca outros instrumentos. Ele também é multi-instrumentista, no projeto Soft Circle ele explora muito o lado mais ritualístico da música. São performances em que este lado mais psicadélico, ligado a um certo tribalismo musical, é explorado. pode-se, como se pode ver, por exemplo, em pequenos trechos no YouTube, são performances muito, também muito físicas. Aliás, o próprio instrumento proporciona isso, não é? Uhum. O instrumento de percussão proporciona um envolvimento físico muito grande. E daí também termos convidado o Isham a participar neste drama. Ele, aliás, também está ligado também às artes plásticas, mas também à performance. Ele, por exemplo, organizou os concertos com os Boredoms, em que era um concerto com 77 bateristas, ou é outros com 88 bateristas. Portanto, em que só a dimensão dos projetos adquire um caráter performativo muito grande.
Nós hoje até estávamos a falar em relação a fazer aqui uma ponte com o Shit and Shine,
sim,
né?
Sim,
que também tem um bocado, tem assim umas ações em que concerto gêmeo traga a sua bateria e também
88 baterias, muita bateria e muito barulho lá para meio também.
O Shit and Shine e as Brancas de Neve, bom, Shines, projeto do ano passado, conheceram-se na trama e agora têm feito algumas performances juntos.
Também potenciam encontros, não é?
Exato. Sim, exatamente.
Sim. Por exemplo, a Tânia.
Tânia Carvalho este ano foi convidada a ir a Linz porque o Didi Bruckmeier, que está ligado à Ars Eletrónica
viu-a
no trama e convidou-a a ir a Linz este ano.
Para programadores é quase a cereja no topo do bolo, não é?
É ótimo, nós estamos contentes.
O facto de artistas internacionais encontrarem artistas nacionais cá dentro, depois potenciarem uma série de outros projetos, desenvolvendo parcerias, enfim.
Sim, faz parte exatamente dos objetivos. Dos grandes objetivos do festival, é proporcionar este encontro entre diferentes públicos, diferentes artistas e proporcionar que.
E artes, não é? Também esportes.
Exatamente.
E há muita gente a trabalhar assim, não é nada novo, mas é só uma área que nos interessa e gostaríamos de divulgar mais, não é?
Continuamos, depois passamos.
Exato.
Outra vez para o
passamos
outro lado da rua,
lado da rua para o Passos Manuel, agora com a Sarah Alice, que é uma jovem artista francesa, já que com alguns discos já editados na Tiger Sushi, que é também editora do Joaquim, mas vamos vê-la não num registro estritamente musical, mas num registro bastante mais performativo. Ela tem trabalho realizado em instalações performativas, música, artes visuais. Ela teve também a estudar e a desenvolver trabalho no IRCAM, que é um instituto de pesquisa de tecnologias e sonoro, mas aqui traz-nos o seu lado mais performativo, portanto uma performance com cerca de meia hora, em que podemos também fazer uma ponte com o que é nulo, na medida em que é algo muito sem limites, vá lá. A Sarah Alice é muito expansiva nas suas performances, muito desbragada, e explora muito este lado da performance e da música e mesmo da própria aproximação à voz dela, que é muito crua, ela explora muito esta agressividade possível com a música, o canto e o discurso.
O facto de dizerem, que já disseram algumas vezes, que elas são, alguns dos artistas, alguns dos nomes não têm limites, acho que já é um aperitivo suficiente para as pessoas virem ver, não é? O facto de não terem limites, bem, quais são os limites dela? Afinal, será que não tem limites? Então, vamos lá ver. Continuamos na música, continuamos no Passos Manuel também.
Continuamos depois para a festa, agora com DJs. Temos o DJ Mr. Mueck no Passos Manuel, é um dos membros dos Institutos for Fine Motor. Que neste projeto ele está ligado ao techno e ao house, nomeadamente em Berlim, em Basel, em Zurique, onde costuma pôr música em Düsseldorf, se não estou em erro. Mas aqui neste projeto que ele criado recentemente, ele explora um cruzamento entre a música de cariz mais tribalístico, como é o caso de música africana, ou da música sufi do Maghreb, cruzada com a música eletrónica de dança. E do outro lado do Passos Manuel temos um performer que é também DJ, que é o Miguel Bonneville, com o projeto Black Sul, em parceria com a Susana Guardado. Normalmente as festas do Black Sul, que normalmente têm lugar no Europa, em Lisboa, são sempre bastante animadas, eles usam muito objetos que levam e distribuem pelo público e fazem sempre uma grande festa, que esperemos que seja um bom fim para
de noite
para
ou do dia,
sim, ou de dia, para o sábado, o Drama.
Festival Trama, quarta edição do Festival de Artes Performativas do Porto. Programação de sábado e domingo.
E depois no último dia também há mais propostas.
É, mas as pessoas vão ter que dormir. Obviamente.
Bom, bem, o ideal seria fazer um trama sem dormir 48 horas, mais de 48 horas.
Exato. E depois temos o poster de Porto Baixo, outra vez Cristian Quirón, na Fábrica Social, às 3 da tarde. A Tory Brands, logo ali ao lado.
Que tem que votar de manhã.
Exato, exato. Claro. Ainda tem que votar no meio, né? Entre os maus hábitos.
Entre dormir, exato.
Tem que ir votar. Uhum. E depois também ali na Fábrica Social, mas agora já não no Espaço Planeta, mas do Teatro Bruto, temos a Tory Brands, portanto, a artista, a jovem artista norueguesa. Que teve na noite de sexta-feira no edifício da antiga RDP e que aqui vai fazer uma performance diferente
das que fez na RDP, mas seguindo a mesma linha de trabalho que também é mostrada na RDP.
Chama-se Zombie Requiem. E a seguir passamos, deixem de Fábrica Social para a ESMAI, para a Sala Preta. Mesmo, portanto, a escola
Superior de Música e Artes Espetáculo,
ali na Rua da Alegria. E, portanto, numa das salas de espetáculo de ESMAI, temos a Joana Craveiro, João Paulo Serafim e Gonçalo Alegria com o Passeio ao Norte, 1963. É uma peça, a Joana Craveiro e Gonçalo Alegria têm uma companhia que se chama Teatro do Vestido. Mas o que nos interessou particularmente nesta peça foi a relação que eles criaram com o João Paulo Serafim, que é o fotógrafo, um artista plástico fotógrafo, ele faz vídeos também. E que juntos criaram uma peça, portanto ele não é nada uma pessoa do teatro, mas entra e está em palco, porque as coisas assim pediram, não é? Desenrolar da criação assim pediu. E o que eles fazem é fazer, no fundo, é uma tentativa de refazer uma viagem de 1963 de um álbum de família. Portanto, é quase reviver um passado através da fotografia e descobrir as coisas que não se conseguem fazer, os locais que já não existem ou não se encontram e os locais que se descobrem nesse passeio. Então, no fundo, também é uma descoberta. A descoberta na criação da parceria entre os três passa a ser também trabalhada através da descoberta de uma viagem que foi feita, um tal passeio. Sei ou não, em 1963. É muito curioso, eles usam materiais, portanto, que têm a ver com esta questão da documentação, portanto, esta ideia de documentação e da memória, e usam materiais da altura e materiais refeitos, o João Paulo também é fotógrafo, não é? E videasta, refeitos depois, então, quando eles refizeram a viagem. Portanto, temos desde materiais que é o Super 8, as fotografias, os diapositivos que estão lá fisicamente que eles vão mostrar, até às coisas mais. As fotografias que eles tiraram agora. Era irresistível, não é? Passei agora.
Claro.
E logo assim, então, desde maio desce para a Culto Gesto, depois passa a Culto Gesto, vamos ter uma performance.
Felizmente que é sempre a descer, não é?
Exato.
Depois da noite de festa, convém que seja sempre a descer.
E é mesmo, por cima de gente. A Márcia Farcar, que aqui é uma. Isto é às 5h30, já estamos às 5h30. Ela faz numa passarela improvisada, vai fazer uma espécie de passagem de modelos da sua vida. Márcia Farcar, que faz parte desta linha importante de performance e live art no Reino Unido. Dos últimos 10 anos, que temos vindo a assistir nos últimos 10 anos, onde a performance tem sido bastante importante e impactante. Márcia Farcar participa desse movimento. Ela tem estado nos todos os grandes palcos de performance, e desde os museus até a South London Gallery, Beaconsfield, Victoria and Albert Museum, Design Museum em Londres, mas também o grande festival que é o National Review of Live Arts de Glasgow. Portanto, tem estado assim nos locais importantes, e nós temos muito prazer em trazer esta Acts of Clothing. O que ela faz, no fundo, é refazer utilizar as roupas, que são as roupas dela, para que elas adquirem uma espécie de significado icónico à medida que ela vai contando o que fez com elas. Muitas delas histórias são algumas histórias extraordinárias do cotidiano, uhum. E outras são coisas, são momentos tristes, são momentos em que ela falha, em que cai, em que as coisas não acontecem como ela queria. E portanto é muito curioso também o dispositivo que ela cria na relação com a moda, por ter essa tal a ser uma modelo e ter o passarelo, porque no fundo ela vai desconstruir completamente a ideia da moda. Ela é modelo, não tem o corpo habitual do modelo, e por outro lado ela nunca é um modelo naquele sentido em que nós, ela nunca é o recipiente das fantasias do seu público. Portanto, ela está constantemente a discursar e a colocar vestido e a tirar vestido, e portanto, e fala em frente a nós, portanto ela domina constantemente a cena. Isso portanto é bastante interessante, uhum. Do ponto de vista da área da moda, né? Do sistema de moda, digamos. Uhum. E para acabar, Teatro Campo Alegre, temos uma peça do Miguel Pereira, às 19h30, em que participa o próprio Miguel Pereira, a Silva Real, o António Talharini. No Teatro Campo Alegre, o que ele vai fazer é uma peça que toma o título, toma o dia e o local, portanto chama-se 11 de outubro de 2009, Teatro Campo Alegre. Uhum. Se ninguém se engana.
Muito pouco original, mas sem dúvida sintetiza bem aquilo que és. Uma peça feita específica para este dia?
Não. É uma peça que ele já fez, não tem mostrado, não foi muito mostrada, mas é uma peça que nós achamos muito interessante e que tem características, eu vou já desvendar um pouquinho da peça. Ela começa com o fim do espetáculo. As pessoas, eles chegam ao palco e começam a agradecer. E o público naturalmente fazem as vénias e o público naturalmente
dá palmas, não é?
E a partir daí o que nós temos é uma espécie de o espetáculo contrário. Começa-se a preparar o palco para o espetáculo seguinte. E no fundo vai-se falando de questões do cotidiano também. Mais uma vez esta linha do trabalho deste ano, do desfazer um bocadinho a ideia de espetáculo, teatralidade, performatividade. E tem muito humor. Tem muito humor, temos já visto. E achamos que também é um bom espetáculo para o fim, para já, porque é o tal dia de reflexão, não é?
Sim.
Vai acabar às 8h30, as pessoas vão para casa ver os resultados. E portanto acaba uma espécie de reflexão sobre o que é que é o próprio, o que é um espetáculo, o que é estar ali, quem são aquelas pessoas que são os atores, e eles falam da vida deles, cotidiano, quem são aquelas pessoas que são os atores, e portanto o que é estar em palco. E sempre com o tal humor, que acho que também é uma característica deste drama, não é? Temos assim uma data, quer dizer, é Márcia Farcares, Força de Entestame, Miguel Pereira, acho que temos assim uma data de acerrado, acho que uma data de...
Em tempos de crise faz falta rir, faz falta rir, não é? Mas em termos de acesso aos espetáculos, falámos há pouco de preços, e é isto que vamos falar agora. Acessíveis, alguns gratuitos, alguns menos acessíveis, como é que estamos?
A maior parte dos espetáculos são gratuitos. Sim. Portanto, nós tentamos sempre que as performances o sejam. Este ano, curiosamente, temos menos performances na rua. Uhum. Isto também tem a ver, eu acho, com... Não sei se temos que ter a ver com a temática, não é? Espetáculo. Mas, portanto, mesmo sendo dentro de portas, sendo, por exemplo, o Sigmund Scartens Alves, o Passo Manuel, o Javão Bel, o Fábio Cassial, o Fábio Henrique, é tudo gratuito. Os únicos espetáculos que são pagos...
Então, é o da abertura, é o Atom, no Mosteiro de São Bento da Vitória, mas com o preço de acesso são 10 euros, mas com descontos para estudantes e para jovens.
Sim.
Pois, os Força de Entertainment, com, creio, se não estou em erro,
corrija a gente. Nem acredita. É 5 euros.
São 5 euros com desconto também.
Que é o preço para a companhia, que é uma coisa.
E é este mesmo preço, 5 euros, também para a Juliana Snapper e para acesso na noite de sábado ao Passos Manuel e aos Maus Hábitos.
Então, 5 euros para as duas, né? para todos estes concertos, para andar a circular. Para todos estes concertos.
E o do Teatro Capalegre também.
Mas Márcia Farcares, Jânio Travejo, o Balsa Fino, muitos deles.
O Cristiano Quironi, todos esses.
A noite,
na sexta-feira, no edifício da RDP, tu tens acesso gratuito.
Uhum. Eu espero sinceramente que a questão financeira não seja um entrave para participar no trama. Não tem que ser, porque há uma data de coisas que não são pegar e sendo a rumo também acho que é importante dizermos que os estudantes têm realmente podem a oportunidade de ver os Força Entertainment por 2,5€, acho que sim.
Uma oportunidade única, não é?
A Juliana Snapper por 2,5€, quer dizer, é quase simbólico, não é?
verdade.
Porque é realmente, são realmente companhias que têm custos na sua produção muito grandes, né? Se pensarmos a Juliana Snapper, está cá 10 dias com coro, com o compositor. E com o equipamento que ela usa.
Sim, o facto de usarmos espaços que não são os espaços normais do espetáculo implica sempre um grande trabalho de produção e movimentação de muitos meios. Por isso, esta oportunidade de ver um espetáculo por um valor simbólico, acho que é...
2,5€, mas simbólico, não é? 2,5€, já não se paga 2,5€ por nada.
Nem para ir ao cinema.
Exato, exato, é uma coisa massificada, não é? E ela aqui veio dos Estados Unidos por causa de estar aqui com
nós. 2,5€, aliás.
Em muitos sítios bebe-se uma cerveja.
Exato. Exato.
Aliás, toda a programação está disponível em festivaltrama.org, ou pelo menos depois tem mais espaço, que tem uma série de informação, lá também alusivo. E estes espetáculos. Obrigado aos dois por esta conversa.
Obrigado.
Obrigado.
Festival Trama, 4ª edição do Festival de Artes Performativas do Porto. Programação de sábado e domingo.